Pedro, boa tarde, é um prazer tê-lo conosco.
Boa tarde, Osvaldo, boa tarde ao Serginho, que eu estava ouvindo aí, toda a equipe da Cabiúna e os ouvintes de Bandeirantes de toda a região. Um prazer estar ao vivo com vocês hoje.
Bom, Pedro, tivemos aí na quinta-feira aquela live, né, da comissão, também tivemos o lançamento do Plano Safra. Enfim, a preocupação iminente agora é com o agricultor, porque a sustentação desse país hoje está sendo o agricultor, né?
Exatamente, Osvaldo, você falou o ponto mais importante disso tudo. Apesar de toda a crise que nós estamos vivendo, todas as dificuldades que o país tem enfrentado e o mundo, a agricultura nunca parou, o agro nunca parou, a geração de empregos, a geração de renda, a lucratividade do produtor e principalmente o desenvolvimento do país depende do nosso agro, depende da pujança do agronegócio brasileiro. E pelo contrário, enquanto toda a economia desaqueceu, o nosso agro cresceu, gerou mais renda, melhorou o nosso PIB e deixou o balanço comercial positivo. Então, é o mínimo que nós temos que fazer, é melhorar a vida do produtor, desburocratizando, diminuindo custos e melhorando a rentabilidade.
Bom, aí nós tivemos a live, né, da frente parlamentar. Como é que foi bem recebida? Como é que você sentiu, né, depois da última quinta-feira?
Na última quinta-feira nós fizemos a segunda live de uma série de 6 lives sobre a nova lei do agro, né, que foi aquela medida provisória do agro, do presidente Bolsonaro e da ministra Tereza Cristina, que eu tive a honra de ser o relator, e isso gerou um projeto de lei que foi aprovado, e hoje é a nova lei do agro. E ela trata de vários temas importantes, como, por exemplo, os títulos do agronegócio, que foi o tema da live dessa quinta-feira, também o registro de CPR, da cédula de produto rural, outra coisa é o patrimônio de afetação, um fundo garantidor solidário, ou seja, são vários, a desburocratização de cartórios. Então, assim, são vários pontos que vieram para diminuir a burocracia e facilitar o dia. Foi uma live muito interessante, com diversos técnicos do setor e expertos no tema, tratando de diversas regiões do país, e nós chegamos ao pico, foi transmitido ao vivo pelo Canal Rural, nós chegamos ao pico de 35 mil interações, ou seja, pessoas mandando mensagem, fazendo perguntas. Então foi muito legal, foi um debate muito rico, e nessa quinta-feira que vem nós temos outro debate desse também, às 14h30 da tarde.
Bom, deputado, a gente sabe que a sua relatoria, você está ouvindo opiniões, críticas, sugestões, pessoas especialistas no assunto que apontam, né, para um funcionamento melhor. O que é que dá para se, até o momento, no frigir dos ovos, o que é que dá para se tirar como instrumento para alavancar aí o financiamento para o agronegócio, que é o mais interessante para todos os nossos agricultores?
Primeiro, o objetivo principal da nossa lei foi acabar com a burocracia, né? Fazer com que o produtor não tenha que enfrentar os entraves burocráticos que, infelizmente, o Brasil está acostumado para conseguir registrar o seu produto, conseguir vender a sua produção. Ou seja, existem casos, por exemplo, lá no Amazonas, no Acre e tal, que o produtor tinha que se deslocar 400, 500 quilômetros para conseguir fazer um registro de uma cédula para poder vender um produto. Ou seja, um verdadeiro absurdo que só atrasa o desenvolvimento do país. Nós fizemos um enfrentamento muito grande com os cartórios, óbvio que a culpa não é só deles, fizemos um enfrentamento muito grande com o Ministério da Economia, principalmente com a Procuradoria da Fazenda Nacional, por temas sensíveis, como o caso da facilitação de crédito e principalmente da possibilidade de registro eletrônico, assinatura eletrônica dessas procurações e desses registros de produto. Então, são vários temas que acabam dando entrave, muito mais por uma questão de falta de organização do próprio do setor e da burocracia que nós encontramos no país, do que efetivamente por culpa do produtor, né? Então, assim, a partir do momento que você permite, por exemplo, que a cédula de produto rural seja controlada em moeda estrangeira, em dólar, você está tirando perda do dia a dia desse produtor. Da mesma maneira, quando você permite que ele faça o registro eletrônico de uma CPR, você está tirando a burocracia da vida dele de ter que ir lá fazer esse registro. A partir do momento que você permite que ele faça uma operação financeira e dê como garantia apenas uma parcela proporcional da sua propriedade, proporcional àquela operação financeira, você está dando para ele a garantia dele, do direito de propriedade, e a possibilidade de ele ter uma segurança melhor e acessar crédito mais fácil. Então, foram muitos avanços, o pessoal está muito contente, e agora nós estamos naquela dependência, depois que a lei já foi sancionada, houveram 5 vetos do presidente, esses vetos nós estamos analisando 1 a 1 no Congresso, era para ser nessa semana, foi cancelada a sessão, vai provavelmente para a semana que vem. Esses vetos devem ser derrubados, porque não é um veto de decisão pessoal do presidente, na verdade é uma falta de entendimento entre o Ministério da Economia e o Ministério da Agricultura, mas estamos numa ampla negociação para derrubar esses vetos, e principalmente um dos casos mais emblemáticos, que é o COSIT 11 da Receita Federal, que é uma consulta da Receita Federal, que já autuou as cooperativas paranaenses em mais de R$500 milhões por bitributação de fundo rural. Então, nós vamos derrubar esse veto para conseguir salvar também as cooperativas do nosso estado, que estão responsáveis por mais da metade da nossa produção agrícola.
Bom, Pedro, a gente sabe que os ganhos obtidos aí com algumas modificações, principalmente pela Lei 13.986, né, dos títulos de agropecuária, que veio para fechar um ciclo grande, avançou, né, muito mais no sentido de maior colocação a outros agentes com uma variação cambial, mas a utilização dos títulos de estocagem é necessária, né?
Não, sem dúvida, isso aí é o mínimo que nós temos que fazer, a possibilidade que nós temos de melhorar a vida do produtor. Essa semana, inclusive, Oswaldo, engatando nesse tema, houve o lançamento do Plano Safra. Né? A ministra Tereza Cristina, o presidente Bolsonaro fizeram o lançamento do Plano Safra, e ali foi previsto um montante financeiro muito importante, de mais de R$350 milhões, para garantir acesso a crédito do produtor rural, e aumentamos em 13% o seguro, ou seja, praticamente R$1.300 milhões em seguro agrícola para evitar as perdas, como ocorreu esse ano com a estiagem grande que nós tivemos aqui no Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, e a dificuldade que nós enfrentamos, nós que eu digo, produtores rurais. Tivemos uma diminuição pequena no Modern Frota, infelizmente, que é aquela modalidade para financiamento de equipamentos, mas aumentamos o seguro. Então foi um avanço importante e que deve ser comemorado desse Plano Safra 2021.
Agora, deputado, eu até falava sobre isso, porque a gente vê que a demanda com a Covid-19 caiu bastante. E aí o produtor, ele tem bastante produto, só que ele não tem onde distribuir. E de repente, se ele tem o título agro, ele poderia, não é? Seria uma ajuda para o produtor, para a agroindústria, para colocá-la à venda e, consequentemente, mais tarde resgatar isso, né?
Sem dúvida, a gente enfrentou um problema, foi um desafio grande aí durante o auge no exterior dessa questão da pandemia, problemas logísticos muito sérios, né, principalmente de colocar os nossos produtos lá. O Ministério deu conta do recado, nós não perdemos mercados, né, não perdemos mercados para produção agrícola brasileira. Aliás, aumentamos, né, porque o mercado de proteína animal, de carne, aumentou muito, já que existem duas novas peças, tanto bovina quanto suína, na Ásia, e eles estão tendo que comprar a nossa carne bovina e os nossos porcos para lá, porque eles não têm como ter o consumo interno, então isso aumentou. Mas o que a gente ainda enfrenta na dificuldade todos os dias, e principalmente com essa queda de demanda por causa da pandemia, é a infraestrutura, né, Oswaldo? A possibilidade de botar o nosso produto lá fora e fazer com que o produtor tenha acesso ao mercado.
É porque acompanhando.
As todas são feitas. Essa desburocratização tem por objetivo isso, né? Fazer com que o produtor tenha menos custo na produção para poder conseguir botar o seu produto lá na frente.
Eu não lembro o nome do advogado na live que acabou falando sobre esse debate importante, porque eu até entendia, não estava até entendendo muito, mas depois, no frigir dos ovos, né, principalmente o setor do milho, café, o etanol, a gente falando sobre esse negócio de depósito do agropecuário, certificado, de colocar um título à disposição, porque o milho, o café, o etanol, mesmo com essa demanda baixa agora, você deixando de estocar lá na frente, você vai poder vender ele naquele preço, né? Por isso é que eu estava... não sei qual foi o advogado que estava falando sobre isso, que eu acho que é um ponto importante também, né?
O doutor Renato que estava falando sobre isso, inclusive um dos pontos da lei trata de uma subvenção econômica para cerealistas, para que a gente possa construir mais armazéns e silos para estocagem de produção. Nós temos um gargalo muito grande nesse setor aqui no país, sabe? Dificuldade de estocagem.
Principalmente na nossa região, né?
Conosco aqui no Paraná, nós temos algumas situações pontuais em relação a isso, mas quando se trata, por exemplo, de uma produção agrícola no estado do Mato Grosso, por exemplo, que é um estado que tem uma produção muito grande, mas tem uma infraestrutura muito inferior à nossa, eles têm uma dificuldade muito grande, né? Se o cara não colher e vender na hora, ele acaba perdendo o produto. Então, dentro dessa subvenção, vão ser durante 2 anos, uma subvenção de, se não me engano, 2 bilhões de reais, algo assim, para que haja acesso a esse crédito para a construção de armazém. Espero que a gente consiga facilitar esse acesso para que os produtores consigam ter condições de fazer essa estrutura nas suas propriedades, para que a gente possa estocar os nossos produtos.
Porque hoje nós já estamos vendo que até aqueles silos bolsa, que é para tentar armazenar, né? Porque nós não temos silos mesmo. Nós estamos vendo que tá crescendo esse negócio de silos aí, chamado que é um bolsão, né? Onde se larga a produção, né?
A tecnologia vai avançando, né? Hoje não precisa mais fazer aquela torre metálica enorme, né? Hoje você faz com big bag, que a gente chama, e bota isso, deixa ali na propriedade e depois vem o caminhão e recolhe, né? Então é a possibilidade da tecnologia avançando para melhorar o dia a dia da produção.
A tecnologia avançando, deputado, principalmente nesse debate da agricultura, de importante, diga-se de passagem, porque o agricultor é a mola mestre do nosso país, a situação também do aproveitamento, principalmente dessas usinas, como é que nós estamos vendo aqui, inclusive na nossa região, 2 ou 3 já estão, essas fotovoltaicas, poderá usar, ser usado também, né?
Não, veja, tivemos um debate grande no final do ano passado, começo desse ano, porque a ANEEL fez uma consulta para taxar quem tinha placa de energia solar em casa, né? Uma barbaridade. Nós conseguimos vencer isso. Agora, energia é um dos gargalos que nós encontramos. O Brasil é um grande produtor de energia, mas nós temos que diversificar. Então, seja na fotovoltaica, né, que é energia solar, seja na eólica e seja também nas PCHs, que para mim é uma das mais rentáveis, mais importantes e que pode inclusive ser uma alternativa de renda para o produtor. Um investimento é pequeno e o produtor consegue gerar um bom montante de energia e ter rentabilidade para botar. As próprias usinas de cana, e Bandeirantes tem uma grande usina, e aqui na nossa região tem muita usina, as próprias usinas têm feito cogeração com a combustão do bagaço de cana e vendido essa energia excedente na rede também. Ou seja, é um dos gargalos importantes que nós temos, a produção de energia, mas o Brasil tem se destacado por produção de energia limpa e principalmente a quantidade. Nós estamos tentando desburocratizar o sistema e tenho conversado muito com o ministro Bento, ministro da Almirante Bento, que é o ministro das Minas e Energia, para que a gente consiga deixar o mercado de energia livre aberto para todas as modalidades. Hoje são algumas das modalidades de energia, mas se a gente conseguir fazer venda direta de energia das nossas propriedades, é uma renda extra para o produtor e vai facilitar o dia a dia de todo mundo.
E a gente vê também que aqui nós temos já o plano piloto na integrada, que começou esse dia, já está a todo vapor para tentar se implantar, essa usina solar, né? Fotovoltaica para atender o agricultor. E acho que essa é a tendência, né, deputado, das cooperativas também de atender o seu cooperado, né?
Sem dúvida. Se a gente pode não depender do Estado e gerar nossa energia sem ter um custo alto e usando um recurso natural que é a luz solar, por que não? Né? Sem dúvida nenhuma. Seja ela na geração, a geração através da decomposição da compostagem dos resíduos das indústrias, seja através da água, seja através do sol, seja através do vento, mas o que a gente puder gerar de energia para nós é, sem dúvida alguma, benefício para todo mundo. Quanto mais oferta tiver, menor o custo.
Na próxima quinta, no próximo dia 25, teremos mais uma, né? Mais uma live da Frente Parlamentar da Agropecuária, sobre a lei do agro, e que deve debater principalmente sobre o patrimônio de afetação, né? O CIR, que é a Cédula Imobiliária Rural, né?
Exatamente, aquilo que eu dizia, Oswaldo. Hoje, quando o produtor hoje não, né? Antes da aprovação dessa lei, quando o produtor ia num banco lá, no Banco do Brasil, fazer um financiamento, um empréstimo, alguma coisa, ele tinha que dar um bem como garantia. Ou ele dava um trator, dava um carro, dava alguma coisa, mas a grande maioria, a propriedade. Aí você fazia uma operação financeira lá de 100 mil reais e a propriedade vale 1 milhão. Você mobilizava 1 milhão de reais, ou seja, uma propriedade de 1 milhão de reais para conseguir dar garantia para 100 mil. Hoje não. Com a aprovação dessa lei, a gente emite essa cédula imobiliária rural, faz a divisão dessa área e cada uma das operações financeiras necessárias, seja para aquisição de insumos, aquisição de sementes, equipamentos, ou até mesmo para alguma emergência, alguma coisa, a gente pode dar o valor proporcional da área, ou seja, o montante da área proporcional ao valor da operação financeira. Então é um avanço gigantesco, que é lógica para qualquer negócio, essa é a lógica, só para o produtor rural que era diferente.
E a importância de destacar a digitalização de tudo isso, né? Porque antes a gente esbarrava, é cartório daqui, é cartório de lá, era um problema muito sério nesse sentido, né?
É, exatamente, agora, desburocratizando através do registro eletrônico, nós ainda tentamos, no meu relatório, colocamos uma central única de registros para que o produtor pudesse fazer tudo online, mas o lobby dos cartórios me venceu no último dia. E a briga continua agora, vamos tentar desburocratizar mais ainda esse setor.
E o distribuidor de insumos dentro da legislação, como vai ficar, deputado?
Oi, não te entendi.
O distribuidor de insumos dentro da legislação vai ser incluído, não vai ser incluído? O que é que pensa vocês nesse sentido, nos distribuidores de insumos?
Não, exatamente, essa lei do agro previu isso também. É, a possibilidade de toda a cadeia ter uma diminuição na burocracia, ou seja, às vezes para conseguir vender uma saca de soja, eu precisava passar por 4, 5, 6 etapas, além dos atravessadores, além dos registros todos que eu tinha que fazer, ou seja, era uma barbaridade, um tempo perdido gigantesco. Hoje, através dessa lei, nós estamos trabalhando justamente para que a venda seja cada vez mais fácil, mais direta e, obviamente, beneficia também o distribuidor do insumo, aquele que vende os equipamentos que nós precisamos, que vende os insumos que o agro precisa e que a gente tem que valorizar todo dia, né? Sem o distribuidor a gente não vive, não.
É,
precisa dele toda hora.
E tem aquela coisa, né, deputado? A facilitação é muito grande, porque hoje, se a gente for ver há tempos atrás aí, o cidadão, o agropecuarista, o agricultor, ele ficava preso no banco, né? Porque ele já não tinha nada. Tudo era de um banco só. Hoje pode dividir um pouco mais, vai poder dividir um pouco mais com os outros bancos também, né? Vamos dizer assim.
Abrimos para toda a instituição financeira autorizada pelo Banco Central, ou seja, você quer ter acesso a crédito agrícola? Você não vai precisar mais só do Banco do Brasil e da Caixa Econômica. Você pode ir no Santander, no Bradesco, no Itaú, qualquer banco. Ou seja, aumentando a concorrência, você vai diminuir o custo dessa operação do banco, ou seja, os emolumentos lá e os custos do banco, e vai ficar mais barato para o produtor, né? Com concorrência as coisas ficam mais baratas. Então, esse é um outro grande avanço. Inclusive, colocamos o Sicredi e o Sicoobi nessa possibilidade também.
Bom, deputado, a gente sabe que o assunto é palpitante e a nossa região, por ser agrícola, a gente tem muito que prestar atenção nisso e informar realmente o nosso agricultor, porque é aquele ditado, né? A informação é a fonte de tudo, né? Porque sem ela não se chega a lugar nenhum. E esse trabalho que está sendo feito aí de tentar, né, fazer esses contatos na televisão, nas lives pela internet, conversar, ouvir a opinião, as críticas também, porque é lógico que tem sugestões que podem aparecer, é fundamental para que se chegue a um denominador comum nesse marco regulatório, né?
Sem dúvida nenhuma. É isso que é o objetivo dessa entrevista e de tantas outras ações que a gente tem feito, é fazer com que o agricultor saiba os seus direitos, saiba a importância de uma lei como essa e principalmente possa acessar esses benefícios sem depender dos outros, né? Ou seja, ter a sua autonomia, a sua liberdade para tomar a sua decisão. Esse acho que é o maior objetivo, diminuir muito a participação do Estado e aumentar a autonomia de cada um.
Bom, saindo agora da agricultura, da nossa cidade, em breve temos aí retro, como é que está? Tem alguma máquina para trazer para o município? O prefeito falou assim, olha, pelo Lupião está desempenhando para trazer mais alguma coisa. O que é que temos de novidade aí?
Bom, primeiro vamos dar parabéns pro Lino, pro seu Lino, que foi aniversário essa semana, né? Dar parabéns pelo aniversário.
O único mal aí. Dele, o único mal, deputado, é que ele aniversaria junto com o Serginho.
Ah, mentira.
É isso que é o duro.
Eu não sei se é ruim pra ele ou pro Serginho, mas... Parabéns então, Serginho. Aproveita o abraço. Nós falamos com o prefeito algumas vezes essa semana e sabe que Bandeirantes tem uma predileção da minha equipe aí, minha, e a importância que a gente dá para a cidade nos recursos destinados para a nossa cidade, né? Então tenho trabalhado bastante. Lá no Ministério do Desenvolvimento Regional, que se referia o prefeito Lino, a gente colocou uma escadeira hidráulica, são R$400 mil, foi empenhado já o recurso, ou seja, só esperar chegar agora. Além disso, dois MAC lá para Santa Casa, foi mais R$400 mil, né, que é custeio para a média, né, principalmente porque na nossa casa, Santa Casa, aí tem UTI, né? Também colocamos R$350 mil de PAB para dar atenção básica também para o município de Bandeirantes, outro PAB na saúde, na assistência básica de saúde, ônibus para o transporte de pacientes, que o prefeito quer usar o transporte lá para Cornélio e mais equipamentos. Lembrando que os dois ônibus novos que vão para Curitiba e para Londrina foram viabilizados por mim ainda quando o deputado estadual, nesse montante mais R$500 mil, outro MAC de R$300 mil que foi pago para Santa Casa, mais um custeio de saúde de R$500 mil que já foi pago, ou seja, só nisso, de atendimento de saúde e dessa, além disso, a ampliação da ala administrativa e construção do muro e reforma de banheiros do Vicente do Asilo, né, do Lar São Vicente de Paulo, que é R$150 mil, que está em tramitação, e a construção e ampliação de salas de aula da nossa PAI, você sabe, a nossa parceria histórica com a PAI, desde os irmãos Miochi até hoje, que são mais R$200 mil, que está em tramitação também. Só nisso já dá R$2.800.000, Oswaldo. Fora o trabalho que a gente teve como deputado federal lá, com os outros colegas, nos recursos para o combate ao Covid e socorro aos municípios, que deu mais R$3.876.000. Então é, sem dúvida, uma cidade que a gente tem trabalhado, defendido e lutado, além de, obviamente, quando o pai era secretário da CIU, né, o Abelardo Pion, nós fizemos aquele convênio, né, em parceria com o Romanelli, com os nossos amigos deputados, em especial mandar um grande abraço para o Romanelli, que esteve comigo aqui ontem em Santo Antônio da Platina, um grande parceiro, um grande irmão, tem trabalhado na Assembleia muito bem, que botou lá na CIU, na infraestrutura logística, pavimentação asfáltica para diversas ruas, que a obra está para iniciar, que são mais R$3.340.000, ou seja, estamos falando em R$10 milhões aí em 2 anos de mandato. Acho que está indo bem, né, Oswaldo, essa parceria.
Não, tem que se torcer para que ela continue, né, não é verdade? Porque nós temos aí muita coisa pela frente ainda, e é lógico que o município, a nossa região merece.
Eu não tenho dúvida que vai continuar. Estamos um período nebuloso, não sabemos nem quando vai ser a eleição, né? Esse tema, inclusive, é um tema que a gente precisa de mais uma hora de entrevista para conversar, viu, Zé? Porque tá uma bagunça, né? PEC no Senado, PEC na Câmara, TSS metendo, e fica uma bagunça. E nós aqui que temos que fazer a eleição, o eleitor que tem que ir para uma fila no momento de pandemia, fica sem saber o que é que vai acontecer, mas o importante é que em Bandeirantes nossa parceria vai continuar, sem dúvida alguma.
É isso, se eu não me engano, na semana que vem deve ter uma definição sobre isso, né? O relator deve dar uma
não
definição.
Não vai ter, porque o problema é que o TSE, o ministro Barroso saiu anunciando que definiu a data lá para 15 de novembro e tal, mas isso depende de votação do Congresso. Ontem fizemos uma reunião com mais de 100 deputados online e não tem consenso nenhum. Tem muita gente que defende a manutenção data de outubro, normal, tem gente que defende que jogue lá para dezembro, a prorrogação de mandatos praticamente inviabilizada por ser inconstitucional, então tá bagunçado esse tema aí, vamos ver o que é que vai acontecer, até porque, vamos falar bem a verdade, eu não sei o que, que você acha, o teu pensamento aí como comunicador e formador de opinião, mas para mim, fazer a eleição em outubro, começo e final de outubro, ou fazer começo e final de novembro, não vejo que vá fazer muita diferença em relação à contaminação do Covid, né? É perigoso do mesmo jeito e é complicado do mesmo jeito. Tem essa responsabilidade da gente ter que colocar as pessoas todas numa fila correndo risco de se contaminar, né? No momento que a gente pede isolamento social, que a gente pede que as pessoas fiquem em casa, que não tenha aglomeração, como é que a gente vai aglomerar? Porque o voto é obrigatório e as pessoas têm que ir lá votar. Muito difícil, né?
É, porque ontem, ouvindo aí o Davi Alcolumbre, ele disse que vai colocar na terça-feira ou vai colocar em votação a PEC para adiar as eleições de outubro para novembro. O relator, que é o Everton Rocha, se não falha a memória, ele ainda não apresentou o parecer, mas não vai bater com o da Câmara, né? O Senado não vai bater com a Câmara nessa situação, né? Já que o senhor falou que ontem teve uma reunião.
A última conversa que eu tive com um senador sobre isso, é um senador amigo meu, ele falou, nós do Senado vamos fazer assim, vocês na Câmara façam do jeito que vocês quiserem. Então, assim, tem que ser aprovado nas duas casas, se não tiver entendimento não vai acontecer nada.
Tá certo, deputado, vamos torcer para que isso, né, para que isso se acerte logo.
E mas o que você acha, Oswaldo? Vamos lá, vou te fazer a pergunta que me fazem todo dia.
Todo dia?
O que você acha?
Olha, da situação que está...
A situação que está... Mantém a eleição, ó, presta atenção aqui. Mantém a eleição 4 de outubro, transfere para novembro, transfere para dezembro. Qual é a solução?
A solução mais prática para a gente tentar sair dessa pandemia, aguardar para dar tempo de todo mundo, vamos fazer a eleição no dia 13 de dezembro.
Aí vamos para os problemas. Aí a Justiça Eleitoral não tem tempo de julgar as contas, emitir os diplomas e julgar as impugnações. Aí tem um monte de prefeito que vai tomar posse em 1º de janeiro e vai ficar janeiro inteiro no cargo, vai ficar em fevereiro, vai ter que sair do cargo, passar para o próximo, porque foi impugnado. Como é que faz?
Então não tem jeito. É, tá difícil a situação, hein?
Duro, hein?
Não é duro. Esperar mais um ano.
Eu já defendo que a gente jogue a eleição lá pra frente, mas aí meus colegas me dizem que é inconstitucional. Já pensou que delícia uma eleição só de 4 em 4 anos?
Mas nós já tivemos.
Tem que obrigar o povo.
Nós já tivemos, deputado.
Obrigar o povo ir de 2 em 2 anos.
Nós já tivemos um mandato de prefeito, eu não lembro agora se foi em 83, que, de 83, é que foram 6 anos, né? Eu, se eu não me engano,
Eu tava de fralda essa época, então.
Mas é em 83, nós tivemos aí, foi aumentado mais 2 anos, mas também não adiantou em nada, né? Vamos dizer bem a verdade.
Não.
Porque ficou pois tudo de 2 em 2.
É uma decisão difícil de ser tomada, né?
Com certeza.
Os atuais prefeitos e mesmo os que vão para a reeleição ou os que não vão para a reeleição defendem que a eleição seja mantida na data normal, até porque pela lei eles têm a obrigatoriedade em 45 dias do fechamento das contas e prestações de contas para o Tribunal de Contas do Estado e teriam muitas dificuldades, principalmente nessas obras. O caso de Bandeirantes, por exemplo. A partir de 4 de julho não pode mais assinar um convênio, não pode mais ter nenhuma obra, nenhuma medição, receber nenhum recurso. E aí você joga a eleição lá para dezembro, ao invés de ficar até outubro com essa dificuldade de poder terminar as obras até o fim do ano, vai ficar esperando para poder fazer a assinatura de convênio lá em dezembro. Então, assim, os prefeitos atuais defendem que seja em outubro. Os candidatos novos, uma maioria aí, defende que seja em novembro. A população, 72% na última pesquisa, não quer nem saber de eleição. Então fica uma situação difícil para a gente tomar essa decisão.
É, e essa bomba vai sobrar na mão de vocês mesmo, viu? Não tem jeito de tirar, viu, deputado? É, se pudesse,
o povo tirava. Eu sei disso. É. Se bem que tem uma ala lá que defende delegar para o Tribunal Superior Eleitoral a marcação da data da eleição conforme os especialistas aí na pandemia digam, ó, vai arrefecer um pouco agora, vai diminuir os casos, vamos fazer mês que vem, vamos fazer já tal. Agora, delegar a gente tira poder da Casa Legislativa, né?
É.
É complicado também, né?
É um problema que vai ter que ser resolvido, né? E não tem o que fazer, né? Bom, deputado, o escritório começa quando aqui?
Então, estamos fechando o aluguel do imóvel aí. O João Leme já está com o pé que é um leque, querendo estar aí em Bandeirantes, correndo para cima e para baixo. Nós temos essas definições para as eleições, efetivamente, do nosso time. Sabe que nós temos um grupo majoritário aí na cidade, muito forte. Aliás, mandar um abraço para todos os meus amigos, aliás, aí. E essas definições devem ocorrer aí nos próximos dias, mas o escritório virtualmente já está aberto. Vamos Só falta fechar o contrato do aluguel aí para poder sentar na cadeira mesmo.
Bom, tá certo, deputado. A gente agradece a sua participação e eu tenho a impressão que foi a primeira vez que o deputado deu uma entrevista fazendo caminhada.
Não é caminhada. Eu tenho 3 filhos pequenos. Se eu ficar dentro de casa, a gente não consegue fazer entrevista, não. Então eu tô no jardim aqui fora, andando para um lado e para o outro, falando com você.
É, tá certo. Então, caminhando de um lado para o outro. Acho que nunca aconteceu isso, né? Mas tá bom. Isso é legal. Descontrai um pouco nesse momento de pandemia, nesse momento de agonia que a gente vive, né, deputado?
Exatamente. Mandar um abraço para todos vocês aí, um abraço para todos os amigos aí da prefeitura, os vereadores, parceiros nossos, pessoal da Santa Casa. Um grande abraço, pessoal da PAI, meus amigos aí de Bandeirantes, e a população que está nos ouvindo, seja de Bandeirantes, seja da região, deixar clara a nossa parceria, o nosso empenho, o nosso trabalho por Bandeirantes, para deixar essa cidade cada vez melhor, né? Um grande abraço para você, Oswaldo, abraço, Serginho, obrigado pelo espaço.